Você está ouvindo? Digitalize.
Oi, gente! Estamos de volta em mais uma edição do Digitalize. E hoje, eu, Cris Rosa, e o podcast Guibaldi, vamos falar sobre os bastidores das coberturas esportivas jornalísticas e digitais de grandes eventos esportivos.
É isso mesmo, jornalista Cris Rosa. E para falar com a gente, convidamos o Gustavo Cunha, editor do portal do Governo Federal Rede do Esporte, e Pedro Ramos, jornalista e coordenador de redes do Ministério da Cidadania. Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
Opa, estamos aí.
Opa, bom dia, obrigado, gente.
Então, a gente acabou de viver mais uma edição das Olimpíadas e das Paralimpíadas, e para garantir que a informação chegue para quem ficou por aqui, equipes de vários veículos de comunicação se desdobram para trazer todas as informações desses eventos.
Não teve público, mas todo mundo assistiu, né? Ambas as Olimpíadas, o tempo todo, né?
Sim, eu tive a oportunidade, como jornalista, né, de participar da última cobertura, no caso, dos Jogos Paralímpicos. Mas o Gustavo Cunha, que é o editor da Rede do Esporte, ele já está há bastante tempo envolvido com esses eventos todos. E ele foi nos dois. Ele foi nas Olimpíadas, voltou para o Brasil, e depois foi para as Paralimpíadas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho...
Tá com jet lag até
muitas
agora.
Muitas horas de voo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência e, a partir dela, contar um pouquinho da história aí da Rede do Esporte para a gente, para o público entender como é que funciona aí.
A cobertura de mega eventos, assim, ela por natureza, ela é super complexa, porque, por definição, ela envolve poucos repórteres, poucos fotógrafos para uma multidão de atletas competindo simultaneamente, porque os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, eles são como se fosse uma série de campeonatos mundiais simultâneos. No caso das Olimpíadas, sim, quase 30 mundiais simultâneos. No caso das Paralimpíadas, no caso da gente lá, 15 a 18 mundiais simultâneos que a gente faz a cobertura ao mesmo tempo, né? Então, isso basicamente significa a criação de uma logística de cobertura muito minuciosa, muito detalhada, porque a gente tem que, a cada dia, fazer apostas, né? A gente aposta onde a gente tem mais chance de medalha, onde a gente tem mais chance de boas performances, onde a gente tem mais chance de boas histórias e fotos, né? Então, é sempre um encadeamento de pensamentos assim, que vai em função do dia esportivo e das possibilidades que a gente tem de fazer a cobertura, né? Isso quando você não é a Rede Globo, que está lá com a possibilidade de cobrir cada evento ao mesmo tempo com uma equipe muito grande, né? Mas a realidade de todo mundo que não é a Rede Globo é mais ou menos assim. Você tem que fazer apostas, você tem que, de acordo com a sua equipe, tentar produzir o máximo de conteúdo relevante possível de acordo com o que você tem de mão de obra, né? É até interessante porque quando a gente fala... Fomos com uma equipe de 5 pessoas para Tóquio, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos. Quando a gente chega com esse número para vender o projeto no governo federal, por exemplo, ele fala, nossa, mas é muita gente. Aí você pensa, né, é muita gente se você pensar só 5 pessoas indo para o outro lado do mundo. Mas quando você pensa que você está cobrindo 33 mundiais e que isso ocorre ao longo do dia em 2 ou 3 ou 4 lugares muito diferentes geograficamente que determinam deslocamentos de 1h30, 2 horas, 2 horas, sim, e meia para você chegar de um lugar para o outro, é quase nada, né? Então a gente passa muito mais tempo de perrengues, né, e de deslocamentos do que de coberturas em si.
Porque você não tá simplesmente... Você não teleporta do seu hotel pra hora que os caras estão indo nadar, né? Você tem que ir lá, você não tem entre aspas, né, as benesses dos atletas, que eles têm um transporte com prioridade, que eles podem chegar mais rápido nos lugares. Não, você tem que ir na correria. E tem que estar lá antes, tem que estar lá depois, tem que fazer coisa antes, tem que fazer coisa depois, né?
É exatamente isso. A Cris pode até dar um depoimento que ela viveu bastante isso intensamente na Paralimpíada, né? Passou a ter uma rotina de acordar, sei lá, 6 e pouco da manhã, porque a gente tinha um ônibus que saía do nosso hotel a cada 1h40, tipo 8h40, 9h40, 7h40, né? E aí a gente pegava esse ônibus, chegava até uma espécie de uma rodoviária, né, uma rodoviária que congrega todos os ônibus que te levam, de fato, às instalações olímpicas. Então, você tem esse deslocamento do hotel para a rodoviária, da rodoviária para os locais de eventos propriamente ditos, né? Então, cada vez que você escolhia um tipo de cobertura, você já tinha que incluir nessa logística um período aí de 1h30, 1h40, que seria necessário para você chegar até o lugar. E chegar com um pouco de antecedência, chegar de um jeito que você consiga descobrir onde é a tribuna de imprensa, ou seja, o local que fica destinado para você trabalhar, assistir às competições, onde fica a tal da zona mista, que é o local específico em que você tem o contato direto com o atleta ou com quem competiu naquele dia, né? E ali você tem a oportunidade de fazer a entrevista. E você, como o cara da imprensa que não é a Globo, voltamos a essa tecla, né? Você é o cara que tem a última das prioridades, porque o atleta sai da competição e aí ele vai conversando um por um com os canais de televisão que têm os direitos oficiais de transmissão.
De transmissão.
Então, eles vão, conversam com um e os caras seguram o atleta lá por 20 minutos, 25 minutos, meia hora às vezes. Aí passa para uma outra rede de televisão que também tem os direitos internacionais. Então, até o atleta chegar na gente depois de competir, ele já passou ali brincando por uns 40 minutos de entrevista. Então,
o cara já
chega cansado, de saco cheio, querendo ir comer, querendo ir se alimentar na vida dos atletas, já estão chamando ele ali, o ônibus vai sair daqui a pouquinho. Então, você tem que fazer a mágica de conseguir mostrar para ele, olha, é importante falar com a gente também, não existe só a Rede Globo, não existe só os sistemas oficiais de informação, né? Tem uma gama enorme de outros meios de comunicação que também fazem sentido nessa cobertura e para os quais faz sentido a gente contar as histórias, e às vezes contar as histórias com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de apuro, com um pouco mais de consistência, ou no nosso caso de governo federal, com aquele viés de que cada atleta que está ali, ele é beneficiário de um investimento muito grande feito pelo governo federal, que no fim das contas é quem paga essa conta, né? Quem paga a conta do esporte olímpico brasileiro e do esporte paralímpico brasileiro, seja com grana de loteria, seja com o Bolsa Atleta, que é um patrocínio direto para o atleta. Então, o nosso lugar de fala era muito por aí, além da face esportiva, conseguir abordar isso também. Exato. Né? E aí tem essa logística mesmo, assim, que a gente tem que sempre pensar em se deslocar antes, em ficar muito tempo depois, e depois que a gente consegue terminar de gravar, aí é aquela correria para sair do ginásio, porque provavelmente vai ter um outro evento que você vai cobrir logo depois, e aí mais um deslocamento que vai demorar mais uns 40 minutos, 50 minutos até você chegar lá. E por isso essa logística de cobertura, ela é muito complicada, é complexa mesmo, né? Não é trivial.
Junto comigo aí nas Paralimpíadas, o Pedro Ramos, né, Pedro? Foi nós jornalistas somos versáteis, né? E o Pedro Ramos foi dessa vez como fotógrafo.
É uma boa palavra para falar sofridos,
sofridos versáteis. E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente viveu lá a experiência, duas coisas. Primeiro que a gente está no meio de uma pandemia, então foi diferente, né? Cobrir um evento numa pandemia e fora de uma pandemia, e a vida de fotógrafo nesses eventos, nas arenas, porque é cheio de limites. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência da fotografia, né?
Eu queria também adicionar uma questão, que é o seguinte, eu não sou um jornalista como vocês, mas eu tive a oportunidade de cobrir também, participar de alguns desses grandes eventos, né? E junto com a pandemia, eu lembro que durante a Copa de 2014, eu tava lá e eu cobria tudo fora, né? Eu não era credenciado pra entrar nos estádios, não sei o que e tal, era tudo por fora. E eu lembro que eu fui selecionado pra fazer um único negócio que envolvia entrar na área, entre aspas, licenciada da Copa do Mundo, que era levar uma filmagem de uma parte específica onde tinha uma torcida que não ficava dentro dos estádios, e eu tinha que levar isso pra galera da transmissão, porque eles iam fazer depois do jogo, não sei o que, eles iam usar essa imagem. Cara, eu precisava só fazer isso. Eles me davam, quando chegava no final da cobertura e tal, eles me davam essa fita, eu levava pra área de transmissão, né, e só entregava pra alguém lá. E cara, era uma burocracia gigantesca, eu tinha um crachá do tamanho de uma prancheta que eu tinha que usar, cara. Gigante, assim. E eu queria também que vocês falassem sobre um pouco dessa parte de não é só chegar lá, né? Não é só chegar lá na porta e falar, oi, eu sou jornalista aqui e eu tenho que cobrir esse evento, né? Tem todo um processo preparatório que, além disso, como a Cris falou, teve toda uma restrição e todo um caminho diferenciado por conta da pandemia, né?
Não, o Gustavo tava falando sobre essa parte de logística, né? Que a gente tem que se programar, se organizar de horário, etc., para chegar no lugar do evento. E para foto, isso também se potencializa, assim. Da mesma forma que para o jornalista, né, para quem está fazendo texto ali, a gente não ser a Globo prejudica um pouco, assim, a gente em foto não ser a Reuters nem a Getty Images atrapalha bastante, assim, também, porque no caso de grandes eventos, assim, eles têm, inclusive, um colete diferenciado, né? Porque, explicando um pouquinho mais, assim, os fotógrafos têm uns coletes, né? Para se colocarem ali de nas dedicação. Áreas próximas aos... Exatamente. As áreas próximas aos eventos esportivos. Então, ali no tênis de mesa, você fica do ladinho da mesa, no judô, do ladinho do tatame e tal. Só que esses jornalistas de grandes agências, esses fotógrafos de grandes agências, eles têm um colete de uma cor diferenciada porque eles podem ficar em locais melhores. Então, as posições de foto dessas pessoas são melhores. Então, essa programação, essa logística de chegar no lugar e tal, para fotógrafo envolve isso também do posicionamento, que a gente fica, então, disputando as posições que sobram das grandes agências para poder fazer as fotos dos atletas e tal.
É e tipo aí, a galera que quer chegar cedinho no show para ficar na grade, né? Assim, tem que ficar disputando, exatamente, se empurrando com a galera.
É isso. E, assim, tem que chegar e se programar, ver onde que o atleta brasileiro vai estar. Essa programação toda, essa logística que a gente pensa com um pouquinho de antecedência e tem que colocar em prática ali na hora, né? E vocês estavam falando também sobre o contexto de pandemia, aí que complicou de verdade, assim, pra gente, né? No Rio, a gente teve a experiência de fazer a cobertura também, era uma outra coisa, né? Uma outra estrutura de cobertura que a gente pensa, né? Então, em Tóquio, a gente era testado, nos três primeiros dias, a gente foi testado todos os dias, né? Depois, de 4 em 4 dias, tinha que passar lá, deixar o teste também. E isso tudo era cobrado. Antes de entrar no ônibus, antes de entrar nesse ônibus que o Gustavo citou também, eles pediam para a gente mostrar o aplicativo que dizia que você, não estava com febre, não estava sentindo nenhum sintoma, o próprio aplicativo também já sabia se você tinha sido testado, o resultado do seu teste. Então, antes de entrar no ônibus, você tinha que mostrar esse aplicativo. Então, assim, foi um complicador, mas tudo funcionou direitinho, né?
É muito louco, porque são coisas que existem, que fazem parte do evento, mas que não são, assim, digamos, a chave do, sei lá, o que as pessoas veem do evento, né? Porque, pô, você tem um aplicativo, geralmente quando a gente sabe de um aplicativo de evento, por exemplo, aplicativo da Copa do Mundo, você tem lá os jogos, quais são os jogos, quais são os horários de cada jogo, não sei o quê. Você não sabe que tem um aplicativo para as pessoas, sei lá, se testarem antes, para reservarem um assento de jornalista, não sei o quê, né? E tudo isso faz parte, exatamente, do evento, né? Tudo isso faz parte do backstage, que envolve, sei lá, talvez até o grande investimento desses eventos é nessa parte toda por trás, né?
Eu acho que nessa edição específica dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, diante de uma pandemia, né, trouxe uma série imensa de desafios para o pessoal que estava na organização, e inclusive um desafio grande de investimento extra, né? Porque eles, ao mesmo tempo que eles tiveram uma frustração enorme de receitas com o fato de não terem público nas arenas, eles tiveram que ter um investimento paralelo e alto para nessa área de testagem, análises laboratoriais que fossem bem, bem ágeis, né? E de criação desses aplicativos, dessas coisas todas, dessas rotinas que fizeram parte da logística de cada um nessa cobertura. Eu acho que um bastidor interessante, assim, para a gente viajar para o Japão, a gente teve que fazer aqui no Brasil um teste de PCR com 96 horas antes do embarque, outro teste de PCR com até 72 horas antes do embarque, aí você chega no aeroporto do Japão, antes de entrar no país, você faz mais um teste de saliva PCR na entrada, e só depois que sai o resultado desse teste, você é aprovado para entrar no país.
Olha isso.
Passado esse primeiro momento, você fica 3 dias restrito ao hotel, você vai fazer a cobertura, testando diariamente para que depois desses 3 testes negativos é que você passa a ter direito a entrar nesse ônibus que a gente se referiu há pouco, que leva a gente até as arenas e que a gente pode fazer a cobertura propriamente dita. Então, a gente já teve que fazer esse cálculo ao sair do Brasil de que a gente teria 3 dias mais ou menos inoperantes, e que a gente só tinha acesso aos atletas nesse molde que a gente está falando aqui agora, ou por lives, ou por entrevistas em áudio, e que a gente ficou lá 5 pessoas que, com esse peso todo de ser mandado para o outro lado do mundo pelo governo federal, e que a gente tinha que tentar ser produtivo sem poder ter acesso direto aos atletas, né? E aí a entrada em cada zona de competição também tinha essa uma série de restrições adicionais, né? Porque normalmente você já tem você acabou tá falando agora da Copa do Mundo, mas você vai entrar como jornalista numa uma arena de competição, você tem aquela parte de raio-x, você abre sua mochila, mostra, passa seu computador por uma esteira, deixa lá celular, tudo para não entrar com nada de metal ou que seja potencialmente ofensivo, que possa, de repente, gerar um atentado ou coisa do tipo na parte de segurança, né? Mas aí, além disso, você tinha lá os protocolos todos de higiene.
Dá um golinho na água, né, Gus?
Tinha que dar um golinho.
Exatamente. Se você tá com algum líquido, você tem que tomar um golinho daquele líquido para mostrar que ele não tá envenenado, né?
Olha isso, caramba!
Sim!
Bebe aí!
Entrava e a gente... Exatamente desse jeito. Você tomava um golinho e botava de volta a garrafa na mochila para poder entrar.
Não, e a questão da língua também, porque no Japão, assim, ainda que o inglês deles é difícil de entender, então ainda tinha essa... Às vezes, você falando inglês, eles não conseguiam entender a gente, né? Quando falavam inglês. Então, assim, a gente fazia muita mímica, né, gente?
Isso. E eu lembrei de um bastidor legal, que eu acho que o Pedro pode falar um pouquinho sobre isso também, nessa parte de cobertura, de como essas coisas são minuciosas, que é coisas que a gente nem pensa. Agora, nos Jogos Paralímpicos, existem algumas modalidades em que o silêncio da cobertura é muito importante porque são atletas com deficiência visual. Então, no caso do goalball, por exemplo... em que a bola tem um chocalho dentro, ou do futebol de cinco, que é a mesma coisa, é importante quem está do lado de fora ficar quieto para que o jogo aconteça da melhor forma. E esse quieto, no caso do Pedro, significava, inclusive, silenciar o obturador da câmera dele, para que aquele...
Caramba!
Da câmera não atrapalhasse o jogo. Porque você pensa, sem ali 10, 15 fotógrafos ao mesmo tempo trabalhando e apertando esse botão, quando é um só, sozinho, talvez não faça tanta diferença. Mas quando são vários apertando aquele botão a cada jogada, a cada cena, acaba... atrapalhando as pessoas, e assim, teve fotógrafo que foi quase expulso de arena de cobertura porque não se adequava a esses padrões. Acho que o Pedro pode dar um depoimento legal sobre isso, que é uma coisa muito caricata, né, dessa cobertura.
E agora uma pausa para Denis Zanini, da Unisitado Digital, para falar sobre as novidades do momento. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá. Você alugaria seu rosto para ser usado em clones virtuais criados por inteligência artificial? Olha, eu não, mas tem muita gente que sim. Prova disso é que já existe uma startup chamada Our One, que usa a imagem dos rostos das pessoas para criar personagens virtuais para aparecer em vídeos educacionais e de marketing. Isso faz parte de uma nova onda de empresas que estão reformulando a forma como o conteúdo digital é produzido. Qualquer um pode se inscrever para se tornar um personagem. Como uma agência de modelos, a Our One filtra os candidatos, selecionando aqueles que desejem seus catálogos. A empresa quer ter uma grande variedade de personagens, que reflitam as idades, gêneros e origens raciais das pessoas no mundo real. Para criar um personagem, a empresa usa uma câmera 4K de alta resolução, para filmar uma pessoa falando e fazendo diferentes expressões faciais na frente de uma tela verde. E este é todo o trabalho humano envolvido no processo. Conectando os dados resultantes a um software de inteligência artificial que funciona de maneira semelhante à tecnologia deepfake, a Our One pode gerar uma quantidade infinita de imagens daquela pessoa, dizendo o que quiser em qualquer idioma. Os clientes da Our One pagam a empresa para usar seus personagens em vídeos promocionais ou comerciais. Eles selecionam o rosto, inserem o texto que querem que ele diga e recebem um vídeo do que aparenta ser uma pessoa real falando o roteiro para uma câmera. A empresa também oferece um serviço premium, em que o áudio é gravado por dubladores profissionais. Essas vozes são então ajustadas aos movimentos dos personagens no vídeo. A startup afirma ter mais de 40 clientes, incluindo imobiliárias, e-commerces, saúde digital e empresas de entretenimento. Um dos principais clientes é a Berlitz, uma escola internacional de línguas que oferece cursos em vídeo ministrados por professores para dezenas de idiomas. Se você se interessou e quiser saber mais, acesse o site da empresa, ouronone.ai, hour de hora, one de um. Bom, enquanto eu não sou substituído por um clone, vou ficando por aqui. É com vocês, Cris e Guilherme.
Digitalize.
Goalball. Eu acho que da parte de cobertura de foto, ele é o que tem mais detalhes, assim, até mais do que o futebol de 5, porque o futebol de 5 tem muita gente gritando em volta do campo, né? Assim, tem o chamador, o técnico,
né?
Eles mesmos, isso, os próprios jogadores, quando vão fazer um movimento, eles têm que avisar, né, para eles evitarem se chocar, etc. Então, tem um pouquinho mais de barulho. É sempre importante a gente que está ali de fora, que não está participando, ficar em silêncio, mas tem um pouco mais de ruído, assim, vamos dizer. Agora, o goalball, cara, o goalball é um silêncio total mesmo, assim. E tem esse detalhe mesmo de você ter que colocar a câmera, você que está fazendo a cobertura de foto ali, que é você ficar ao lado, né, da quadra, você tem que colocar a câmera, o obturador, em modo silencioso. E tem uma bedel lá de foto. É, pois é, eu também descobri agora. Mas tem a manager lá de foto do lugar, né, do evento, ela fica ali no seu cangote mesmo ali, vendo se você colocou nesse modo silencioso. Se ela achar que não tá, ela pede para você mostrar a câmera. É, teve uma coisa curiosa que aconteceu comigo também, porque, assim, outra coisa interessante é que as grandes marcas de câmera, né, nesses grandes eventos, geralmente elas emprestam equipamento, porque, né, interessa, enfim, a elas que você use. As suas fotos têm aqueles metadados, né, então toda vez que a gente publica, todo mundo sabe a câmera que a gente usou, a lente, etc. Aparece na TV você usando ali, né, na transmissão do evento, enfim. E aí eu tava com uma câmera muito boa, emprestada de uma marca deles lá, e aí a manager veio me questionar: ah, você tá no silencioso? Eu mostrei pra ela que tava e tal. Aí ela falou assim: ah, não, é porque essa câmera não é tão boa. Você podia pegar uma versão melhor lá com o pessoal do evento ou clicar menos. Então, assim, é um nível de detalhe muito grande mesmo, assim. É, tipo, porque realmente eles se preocupam com o espetáculo. E o goalball tem esse detalhe de ser o único esporte paralímpico raiz, né, assim, que não deriva de um esporte olímpico ou outro. É um esporte paralímpico criado para paralímpicos.
Né? É verdade.
Exatamente, é o único esporte que tem esse detalhe. Então, eles realmente levam muito a sério, assim.
Uma coisa que é legal a gente falar é... O Gustavo pode falar bem sobre isso. A gente teve duas coberturas, a Olímpica e a Paralímpica. E a Paralímpica, apesar de menos dias, ela tem uma intensidade muito grande, né? Porque, a exemplo, por exemplo, da natação, que a gente teve um atleta medalhista nas Olimpíadas, né? Nas Paralimpíadas a gente teve recordes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de um evento para o outro, a intensidade. E também, como que essa edição dos eventos paralímpicos foi mais divulgada, apareceu na TV aberta, enfim, a gente teve aí uma campanha que foi a melhor, né, de todos os tempos. Então fala um pouquinho pra gente dessa diferença e dessa campanha, especialmente esse ano. Apesar de todos os problemas, foi a melhor campanha que a gente teve.
É muito sintomático isso, né? Na verdade, a gente no cenário olímpico, o Brasil no cenário olímpico, é uma potência em desenvolvimento, né? Alguém que está tentando chegar ali no top 10 das nações mais influentes ou que estão mais ali no quadro de medalhas. Isso significa que a gente pode fazer apostas com um pouco mais de precisão. A gente sabe, de fato, quem vai ter chance e não são tantos atletas assim. Agora, nos Jogos Paralímpicos, é como se a gente fosse os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. E a gente tem o tempo inteiro a atleta ganhando medalha e são muitas... E a gente não consegue, de fato, criar prioridade, porque para onde você bata o olho, há uma chance real de uma medalha de ouro.
É, tem mais atleta, né? E tem mais medalha que atleta, né, no Paralímpico.
Exatamente, né? Exatamente. A delegação olímpica nossa é maior, mas a qualidade da nossa delegação paralímpica é muito impressionante, em várias modalidades. Né? A gente, salvo engano, a gente medalhou em 12 das 15 modalidades em que a gente tinha representantes lá em Tóquio. Né? E isso fazia com que a gente ficasse muito amarrado, principalmente nas grandes modalidades, como natação e atletismo. Era muito difícil a gente ignorar alguma delas, porque certamente sairia 2, 3, 4, 5 medalhas por dia em cada um desses lugares. Mas, ao mesmo tempo, se você se fixa demais na natação e no atletismo, você perde as outras que também têm grandes chances. Aí essa logística, essa balança, assim, de você pesar o que vale a pena mesmo e para onde você vai apostar, muitas vezes fica... A gente teve dias em que a gente acertou muito, em que nos 5 lugares em que houve medalha a gente estava com a equipe lá, e teve outros em que a gente errou claramente, assim, que a gente apostou, a gente fez apostas em locais que não deram resultado, né? Mas, assim, é do jogo também. E Sim. também é do jogo você conseguir transformar o que não é um resultado, medalha, pódio, em uma bela história para contar.
É um legal, outro desafio que também é legal, né? Que também é, exige muito trabalho também. E é legal de saber também, né? Não é, não precisa ser só medalhista. Pô, os caras estão lá, né? É um baita de um trabalho. Você tem que... Essas histórias são feitas para ser contadas mesmo, né? Com medalha ou sem
com
medalha.
Com certeza. Tem até um comentário que é bacana, que a gente até brincou na Isso. equipe, né? Quando às vezes um nadador fica em oitavo. É o último na final, né? Aí você, poxa, o cara ficou em oitavo. Foi o último ali naquela final, naquela competição. Mas aí você vira e pergunta para qualquer pessoa do seu ciclo de social, assim, né? Círculo social. Em que no mundo você é o oitavo melhor do mundo? Né? Assim, em que tipo de coisa você é o oitavo melhor do mundo na sua atividade, na sua vivência e tal, né? Então, é esse tipo de relevância que a gente tem que ser capaz de traduzir, sabe? Nenhum dos que está ali competindo em Jogos Paralímpicos ou Jogos Olímpicos são pessoas ordinárias, são pessoas extraordinárias que estão ali porque tem um merecimento muito claro, né? E um handicap esportivo muito de excelência, né? Então, o fato Sim. de você ser o oitavo melhor do mundo é óbvio que é significativo. É que a gente é muito movido por pódio, né? Por quadro de medalhas, por quantidade de ouros. É inevitável que isso aconteça, mas é importante que a gente que está fazendo coberturas tenha essa dimensão também.
E no que diz respeito a redes, né, Pedro? Mais uma versatilidade de Pedro Ramos, que enquanto fotógrafo também fazia cobertura de redes. Eu dava esse suporte e é interessante pensar que também a gente tinha que fazer escolhas na hora de postar, porque as pessoas às vezes diminuem um post, né? Acham que é muito, muito simples fazer uma postagem, mas se você põe no Twitter, né, a gente sabe que em 5 segundos todo mundo já sabe o que você está falando, então tem que ter uma atenção muito especial. Queria que você falasse também um pouquinho, Pedro, sobre essas escolhas também que a gente fez lá, do que postar nas redes, porque a gente não conseguia, não tinha realmente como colocar tudo, né? E a gente via que outras coberturas priorizavam redes, outras fotos e outras matérias. Então, a gente conseguiu fazer um pouco de tudo, né? Mas se você fosse olhar outros veículos, outras instituições, eles priorizavam algumas coisas mesmo.
Tem a ver com o tipo de veículo que ele é focado, né? Mas, Pedro, eu queria estender a pergunta da Cris com o seguinte, né? Além de Jogos Paralímpicos, Olímpicos, né? Você participou pela Rede do Esporte de vários eventos, né? Vários mundiais, a própria Copa do Mundo, e eu fiquei sabendo que você estava presente no famoso 7-1, do qual o Brasil jamais se esquecerá. Assim como a tomada de 3 pinos, que o Brasil não se esquece jamais, o 7-1 também ficará tatuado para sempre nessa nação. Como que foi cobrir esse tipo de evento também? Tem características específicas de um evento para o outro que você consegue dizer assim, bate-pronto? E como que é estar lá numa hora, por exemplo, que você tem que fazer uma cobertura? Eu acho interessante de Copa do Mundo, por exemplo, que você, enquanto brasileiro, você não precisa ser 100% imparcial, você tem que ser 100% imparcial na digamos assim, você tem que manter uma imparcialidade na cobertura em si, mas você não precisa esconder que você torce para o país que você representa, né? E como que é estar lá presente, assim, num 7-1 da vida, sabe?
Rapaz... não, esse dia...
Desculpa te lembrar.
É um dia bem triste, né? Mas assim, a cobertura da Copa, assim, principalmente a Copa que foi aqui no Brasil, o evento em si é maravilhoso, né? Ele tem essa particularidade de aqui, né? Que como foi uma Copa aqui no Brasil e a gente estava cobrindo pelo governo federal, tinha a particularidade da gente mostrar a organização do evento, né? Então, que era bastante importante tudo que foi construído para o evento. Então, tinha muita parte de transporte. Então, a gente fez vários vídeos, enfim, matérias e conteúdo de redes.
Infraestrutura toda em cima.
Isso, indo para o estádio com o BRT novo que tinha na cidade, com o metrô, mostrando como o clima estava legal, um monte de gente, né? Um monte de gringo, gente do mundo todo, indo para o estádio junto e naquele clima ótimo e tal. Então, assim, a Copa, como deu super certo, o evento foi maravilhoso, né? Copa das Copas, o pessoal falou depois. Foi uma experiência muito diferente de cobrir qualquer outro evento, porque a gente era anfitrião, né? Mesmo no Rio, que a gente também organizou, tinha essa preocupação também, mas tinha uma... vamos dizer assim, a gente dividia essa responsabilidade com a prefeitura do Rio. Aqui a gente dividia com os governos e prefeituras e tal, mas era uma coisa muito nossa, governo federal, né? Mas, assim, foi um evento maravilhoso até o dia do 7-1, que foi um dia horrível.
Mas acho um negócio interessante, que assim, enquanto a gente, enquanto torcedor, enquanto espectador, a gente fica triste, né? Mas quando você, como você tá a trabalho, apesar de ser um evento esportivo, uma celebração, um negócio, uma, entre aspas, uma festa, né? Você fica triste, mas você tá trabalhando, né? Então, tipo assim, ah, o Brasil perdeu de 7-1, nossa, que droga, vamos pro próximo, né? Tem que fazer.
É isso.
Você não pode ficar muito tempo se lamentando também, é isso. Né?
O Brasil perdeu de 7-1, aí, tipo, engole esse choro porque tinha coletiva do Filipão, acabou o jogo, é tipo, ah, que droga, vamos lá trabalhar. Tem até uma história engraçada, assim, porque tem uma mega foto, né, a Globo.com fazia mega fotos dos jogos da Copa, então é uma foto com uma resolução incrível lá que você consegue ampliar e se ver, se encontrar no estádio, né. E aí tem uma mega foto desse dia do 7-1 que estávamos eu e Matheus, né, nesse dia. Eu também repórter, também de redes aqui da cidadania. Cara, a gente tinha uma cara de velório, assim, horrível. A gente parecia os dois com a cara de quem queria chorar, assim, no meio do jogo. Que a gente não conseguia acreditar que estava acontecendo aquilo, né, depois de tudo que a gente passou, mas... Enfim,
que falta de consideração, né? Pela nossa correria.
Como é que eles fazem isso com a gente?
Como é que faz?
E eu acho que a Copa do Mundo, só um pitaco rapidinho, acho que a Copa do Mundo teve um ingrediente a mais pra gente que tava no governo federal, porque a gente enfrentou uma série de restrições e de problemas nas ruas mesmo, né? Sim. Mesmo naquele período. Era um período de convulsão política muito grande. Teve as passeatas todas de 2013 que respingaram diretamente na Copa das Confederações. Gente na rua, não vai ter Copa, hashtag não vai ter Copa e tal. Então a gente trabalhou durante muito tempo na tentativa de mudança de narrativa, de que não, vai ter Copa sim e vai ser bom para o país. Então a gente tinha que sustentar esse argumento o tempo todo, né? E acabou que na hora que começou a Copa do Mundo como evento mesmo, a face esportiva ganhou uma dimensão infinitamente maior do que a política. Isso foi ótimo para a gente, né? Acabou que tudo funcionou, a logística deu certo, a organização foi bacana, todo mundo conseguiu ir aos estádios e ter uma experiência legal, né? As fanfests que reuniam as pessoas para torcer fora dos estádios em grandes telões também estavam todas cheias, né? Então, acabou que o espetáculo em si foi bacana, mas o processo para chegar até lá, para a gente na produção de conteúdo e pensando nessa história toda da organização, foi muito, muito tenso, né? E envolveu, inclusive, mudança de presidente, processo de impeachment, aquelas coisas todas, né?
Exatamente. Tava bem movimentado na época da Copa mesmo.
E, gente, a gente tem, assim, milhões de histórias, né? A gente já vai partir aqui para a última pergunta. Mas, Gustavo, e Pedro também, do que eu acompanhei nos meus tempos de esporte, né? Que eu fiquei muito mais presente em 2018, né? Eu lembro de algumas viagens, teve uma para a Coreia, que, enfim, o frio, enfim. Eu queria alguns exemplos aí de histórias, dentro do que a gente já está fazendo aqui, falando um pouco do 7-1, inusitadas de vocês, assim, para mostrar
saber
mesmo
também,
o que acontece.
Eu queria saber se sobra tempo também para você aproveitar um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, nada, você está num outro país, você está num outro lugar diferente, né? Queria saber se ainda dá um tempinho, pelo menos, para, sei lá, comer uma comida típica, passear numa feirinha, um negocinho assim.
Tem umas janelas de oportunidade, né? Assim, um horário de almoço, mas é muito, muito pouco. A gente não consegue sentir... A gente sente a cidade, a rotina e o trabalho, mas, assim, na minha opinião, é pouco para você conhecer o país, mas é uma experiência incrível de várias formas, assim. Pelo menos para mim, né? E aí falem... Os outros.
Cara, então, eu lembro de uma história muito sensacional que eu, assim, pelo menos pessoalmente para mim, que foi nos Jogos, já um pouco mais para trás. Minha primeira experiência olímpica foi em Atenas, 2004. E naquela época eu fui num processo para lá que era completamente... Não foi, é que assim, eu trabalhava para um jornal e eles decidiram que a gente ia fazer essa cobertura tipo 15 dias antes. Então cheguei lá de uma forma muito improvisada. Muito improvisada. E eu fiquei numa casa de uma brasileira que morava com um grego na periferia. Como se a gente estivesse aqui em Brasília, o pessoal que mora no Distrito Federal, como se a residência onde eu estava fosse no Gama. E eu tivesse que me deslocar de lá todos os dias para fazer a parte de cobertura. Né? No primeiro ou no segundo dia de competições, quando eu estava voltando da cobertura, eu precisei pegar um táxi para ir para essa residência, porque eu realmente não tinha mais transporte do coletivo do evento. Eu não tinha mais, era muito 2, 3 da manhã, depois da cerimônia de abertura, de ir para o centro de mídia, escrever a matéria, terminar e tal. E aí o que aconteceu? Primeiro eu peguei um táxi com um taxista grego, em que eu indicava para ele o endereço para onde eu precisava ir, só que escrito no nosso alfabeto. E ele não conseguia ler o nosso alfabeto. E ele não falava inglês. Só que ele era daquele tipo de pessoa que não admite que você vai sair do táxi dele. Não, você não vai sair. Eu vou falar com outra pessoa aqui. Ele vai conversar com você em inglês. Você vai explicar para ele qual é o endereço. A gente vai para lá. A gente vai chegar lá. Isso tipo 2:30 da manhã. Aí, nessa maluquice de conversa com... Lost in translation total ali, né? Assim, tentando se entender com a pessoa do outro lado do rádio ali. Foram 45 minutos ou 50 minutos até o cara entender onde era o endereço.
Nossa
e aí,
senhora!
Acabei chegando lá, depois de mais um deslocamento aí de alguns minutos, né? Quando eu cheguei lá, eu me toquei que eu não tinha a chave que abria a porta de baixo do prédio. Então, eu estava na periferia da periferia de Atenas, sem a chave para abrir ali a portaria, né?
Cheio de equipamento.
E eu precisava entrar e dormir, que nem que fosse 3, 4 horas, porque daqui a pouco eu tinha que trabalhar de novo, né? E aí tinha o interfone ali, mas o interfone no alfabeto grego, e pelo sobrenome das pessoas. E aí era tipo 6 ou 7 andares, eu olhava os botõezinhos ali, com os nomes escrito em grego, tentava fazer uma conta de cima para baixo, ou de baixo para cima. Você pensa, 3 da manhã, você num país que você não domina a língua, na periferia da periferia, você aperta um botão e é o errado, vai atender alguém às 3 da manhã, não vai ser algo muito simpático contigo, né?
Não.
E aí a minha opção naquele instante foi gritar, né? A dona Mirna, que era a pessoa que estava lá em cima, que me hospedava, né? Comecei a gritar lá de baixo, dona Mirna! E aí, cara, depois de uns 3 ou 4 gritos, começaram a acender luzes nas varandas. E nenhuma das luzes que acendia aparecia alguém na bancada era a dona Mirna. E
aí... como eu entrei qualquer um, mesmo dormindo na casa de um desconhecido.
É, a pessoa da bancada não falava inglês, eu não conseguia me comunicar com ela, até que depois de alguns instantes, apareceu de fato a dona Mirna, meu filho, aí desceu com a chave, abriu para mim. A partir daquele instante, eu tive a chave para entrar no apartamento dela. E, enfim, daquele dia em diante, menos perrengues, né? Mas são pequenas coisas que acontecem mesmo em função da... Você tá num país estrangeiro, com condições de cobertura que não são as melhores possíveis, mas são perrengues que fazem parte, né?
É verdade. Dona Mirna... Ai, Pedro, e você? Tem várias histórias, né?
Não, o que mais tem de cobertura são essas histórias de perrengue chique que a gente fala, assim. mas tem uma que não chega a ser uma história, assim, mas assim, que foi bastante inusitado quando a gente cobriu os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, assim, porque... A gente, sem saber, né, claro, a gente acabou pegando um hotel numa região que o governo do Canadá, a gente descobriu lá, né, o governo do Canadá tem um programa de ressocialização de pessoas com transtornos mentais. Então eles juntam essas pessoas e que estão em tratamento e colocam em casas alugadas pelo governo, né, em certos locais da cidade. E aí a gente descobriu que o bairro que ficava o nosso hotel era exatamente o bairro onde essas pessoas moravam. Então, tem muita coisa inusitada que acontecia. Assim, a gente voltava para casa, tinha um pessoal na rua falando sozinho, tinha um...
Nossa,
tinha
como
um
canadense
outro,
é diferente.
Exatamente. Tinha um outro rapaz que ele era obcecado por mochilas.
Ele era obcecado por mochilas?
Por mochila. É, então às vezes ele tava conversando com a mochila dele, ele abordou um colega nosso pra conversar com a mochila do colega.
Que então, maravilhoso! Assim,
tinha vários amigos.
Era, assim, era bastante seguro, né? A gente voltava de madrugada e tal, mas sempre tinha uma coisa diferente acontecendo.
Uma
assim,
entrevista era que a mochila tinha que dar eventualmente, né?
Mas eu acho que de história, assim, de cobertura, que fala também um pouco sobre essa logística que a gente conversou, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, a gente fez uma dessas apostas, né, que era barbada, assim, que seria a primeira medalha do Brasil, que era a canoagem, né? O Isaquias já era medalhista olímpico e tal, era barbada que ele ia ganhar, então a gente foi, se programou para sair, porque o deslocamento levava 5 horas, então a gente saiu de madrugada... Caramba. Para chegar num lugar que era bem bonito, assim, mas bem longe de Lima, assim, num frio danado, né? Que lá fazia muito frio nessa época, para cobrir a primeira medalha, que era uma barbada e tal. E o cara, na hora da prova, era uma prova em dupla, né? O parceiro dele passou mal e ele caiu. Ele não chegou nem no final da prova.
Caramba, ele caiu
prova,
no meio da prova?
Caiu no meio da prova. Era o Erlon. O Erlon passou mal. Ah. O barco simplesmente virou no meio da prova. Eles não ganharam medalha nenhuma. E eu tava de fotógrafo também. Então, assim, a linha de chegada fica 1.000 metros, né? De onde eles saíram. Quando eu vi que ele caiu lá no meio, eu preparado para pegar eles chegando e tal, eu tive que dar um pique de 1.000 metros com o equipamento todo para tentar entender o que aconteceu, voltar. Mas aí, no fim das contas, até que foi uma boa pra gente, assim, porque... Aí eu consegui fazer essa foto aí do cara lá sendo atendido, né? Porque ninguém tava entendendo muito bem o que aconteceu. Uhum. E a gente acabou emplacando em vários veículos, assim. Isso, mas, né? Cara, foi 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar sem medalha.
Mas quase ganhou uma medalha aí, né? Mas quase ganhou uma medalha de 1.000 metros com equipamentos aí, que...
É. Não, isso é pra mostrar que quem faz a cobertura também tem que ter preparo físico, né, gente? Uma coisa que eu achei interessantíssima, a gente fez na Paralimpíada o Yeltsin, que foi a centésima medalha de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos, né? Eu fiz essa pauta. E os guias que corriam com ele, ele tem 2 guias, então, porque não acompanham ele nos 1.500 metros. E aí eles se revezam porque eles não têm o mesmo preparo do atleta.
Afinal de contas, o cara é medalhista olímpico, né?
Exatamente.
Não é qualquer um que chega com o cara, né?
Não.
É dureza, cara.
Queria que vocês falassem, Pedro e Gustavo, onde o nossos ouvintes podem encontrar, quem não conhece ainda a Rede do Esporte, nas redes, o portal, falar pra gente os endereços aí, convidar a galera pra ouvir e pra seguir vocês.
O rededosporte.gov.br ele é um portal que é filho dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A gente criou esse portal naquela época, quando o Brasil estava se preparando para receber esses mega eventos. Então, ele tem todo esse histórico do que foi a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, né? E tanto a parte de infraestrutura como a parte de esportiva, e desde os eventos testes, as coisas todas que foram feitas para o Rio de Janeiro. E depois a gente se consolidou, aproveitamos esse portal que já havia sido montado ali, para transformar esse portal num portal voltado para a cobertura de eventos ligados ao alto rendimento, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico. Aí ele passou a ser um hub mesmo, né, de informações que contempla desde o Plano de Toronto, aí que o Pedro falou, que foi antes da Rio 2016, em 2015, né, e os eventos que vieram depois, o Plano de Lima, alguns mundiais de modalidades específicas. E a gente trabalha muito em parceria com todo o sistema de comunicação pública. No caso das Olimpíadas do Japão agora, por exemplo, a gente teve toda uma amarração para que todo o conteúdo bruto que a gente produzisse ia para um grupo de WhatsApp em que estavam lá os nossos áudios, as nossas fotos, os nossos vídeos, as reportagens consolidadas que a gente compartilhava com todo o sistema EBC, por exemplo. A gente era o governo federal lá no Japão, então a Voz do Brasil, a Rádio Nacional, a TV Brasil, o próprio Ministério da Defesa, que tem um programa de investimento nos atletas militares também, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, nós éramos 5 voltados originalmente para o Ministério da Cidadania, mas produzindo conteúdo para uma gama de veículos de comunicação que aproveitava aquele conteúdo que a gente produzia. E é um pouco desse papel que ele cumpre no dia a dia, né? De fazer essa ronda no que vem acontecendo no esporte olímpico e paralímpico, e sempre atualizando o portal para oferecer, em geral, o nosso público original, normalmente, assim, são jornalistas, né? Que bebem ali daquela fonte, copiam e colam os textos para fazer material para sites, para jornais impressos e tal. Então é ali que a gente tem uma contribuição bacana, mas ele, como ele é feito de uma pegada bem jornalística mesmo, ele funciona muito também para o público final.
Muito bom. E Pedro, nas redes, a gente tem não só a Rede do Esporte, tem a Secretaria Especial do Esporte, tem o Ministério da Cidadania, né? Tudo é linkado.
É isso. A Rede do Esporte, a gente está no Facebook, como é facebook.com, né? / Rede Nacional do Esporte. No Twitter, @ Rede do Esporte BR. E no Instagram, Rede do Esporte.
Bacana. É isso. Obrigada pela participação de vocês no Digitalize. E quem está nos ouvindo, acompanhe nosso podcast e assine nosso canal para serem notificados para os próximos episódios. E quem está ouvindo a gente pela primeira vez, confira os outros episódios na nossa playlist com muita informação sobre o mundo digital. Até mais!
Nessa mesma Olimpíada de Atenas, quando eu cobri os Jogos Paralímpicos, na época quem era o grande atleta brasileiro na natação era o Clodoaldo Silva, né? E eles fizeram a primeira vez que eu perdi um pouco desse receio de falar bobagem foi quando eu acompanhei um revezamento deles, que eles iam disputar lá e tal. Eles se reuniram bem pertinho de onde estava a imprensa ali, e o grito de guerra deles era assim: vamos sem pé, vamos sem mão, vamos ser campeão. Aí eu falei, cara, se eles se tratam assim, então tá de boa, né?
Tá tudo certo, não precisa ter problema nenhum.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.